Começando aqui a 52ª edição do podcast. Hoje é dia 26 de dezembro, provavelmente essa vai ser a última edição de 2018. Já que a bolsa aí vai abrir agora hoje, né, que é quarta-feira, até sexta. Depois ela só volta a abrir em 2019. Separam hoje até o final dos trabalhos da bolsa, não vai ser nem necessário gravar outra edição, nós já conseguimos apenas 2 dias.
Ah.
O podcast não vai ter Spotbox, ele já está disponível, aliás, já estão disponíveis todas as 51 edições no Spotify, no Pocket Cast, no Stitcher, no Radio In. E vão ficar disponíveis em breve também no TuneIn, no próprio CastBox vai aparecer uma outra possibilidade lá de se assistir e também até mesmo na Apple lá, no aplicativo de podcasts da Apple. Então isso deve facilitar bastante aí para quem preferir ouvir no seu agregador preferido e tinha que ouvir lá pelo site. Agora tá basicamente em todos os agregadores e caso alguém escute em algum agregador que não esteja disponibilizado, contato que eu também vou tentar dar um jeito de disponibilizar em qualquer agregador que não esteja nessa lista, embora eu acho que com o Spotify, com todos esses agregadores aí que vão ser inclusos, a gente vai conseguir englobar praticamente e aumentar um pouquinho a base de ouvintes. Bom, primeiro lugar, agora só relembrando como sempre que tenho também o site, o www.thegameneverstops.com.br, para entrar em contato. Começando. Hoje fica impossível, mais uma vez, também fugir do cenário internacional. De fora abrir, quatro, né? Em muitos países, no Brasil não, mas nos Estados Unidos, no Japão, na China. No dia 25 também abriu um bazar. No Japão e na China. No Japão, inclusive, tiveram uma queda muito alta ontem, 25. O problema foi como o Donald Trump e suas declarações um pouquinho. O Trump aí novamente deu indicações que poderia demitir o presidente do Fed, embora digamos que juridicamente isso não seja tão claro, né? Uma vez que o presidente indica o presidente do Fed, mas em teoria o Fed teria certa independência ali sobre o sistema norte-americano. E seria um pouco estranho um presidente demitir o presidente do Fed. Ficar de olho no que vai acontecer. Isso você. Perdão, falei presidente, não presidente. Nesse cenário, você. Caíram mais de 20% aí desde o último de setembro. Bom, essa foi uma operação um pouco estranha, visto que, apesar de muita gente acreditar que os Estados Unidos estão batendo num teto de crescimento, ou seja, que os Estados Unidos teriam uma possibilidade ali de começar uma desaceleração, inclusive foi até o que gerou ali o crescimento o aumento dos juros por parte do Fed. Não foi bem vista pelo mercado esse pedido de reunião, porque na verdade esse medo de falta de liquidez no mercado ou de uma crise endêmica não existia. Acredito até que continue a não existir, mas leva ali alguns atores desse cenário internacional a ficarem mais receosos com relação às condições da economia norte-americana, ou seja, um pouco de trapalhadas aí de comunicação por parte do governo norte-americano que ajudaram na queda das bolsas no dia 24, que também diga ser um dia de liquidez limitada, muita gente não negociações, a bolsa norte-americana fica aberta por menos tempo, então também ela está mais suscetível a manipulações. Outro lado, nos Estados Unidos, também no front doméstico norte-americano, digamos assim, o Donald Trump continua ali com uma briga com o Congresso que pode acabar fechando o governo, digamos assim, uma vez que nos Estados Unidos, se você não chega a um acordo, sobre um possível aumento da dívida para continuar, do teto da dívida, né? Porque os Estados Unidos é um país que, enfim. Por exemplo, ao contrário do Brasil. O Brasil agora tem o teto de gastos, mas não tinha nada nesse sentido. Então, o governo, aqui não vou entrar no mérito, seria responsável ou responsável isso. Lógico, tinha que cumprir com a lei de responsabilidade fiscal e alguns outros parâmetros, mas ele que meio que decidia sobre o nível de endividamento do Estado. Nos Estados Unidos, quando o endividamento bate certos valores, o governo tem que se acertar com o Congresso até quando ele pode se endividar para continuar as operações do Estado. O Obama teve esse problema, mas acabou conseguindo chegar num acordo com o Congresso, que na época era majoritariamente republicano. O Trump agora também está tendo o mesmo problema. O grande problema do Trump é que o plano de orçamento está até fechado, o Congresso até iria aprová-lo. Só que o Trump não quer aprovar esse plano sem que o Congresso dê os valores para a construção do muro, que ele já fala desde a campanha, um muro com o México, um muro gigantesco. O Congresso não quer dar esses valores. Então estamos aí nessa queda de braços. Bem, e caso o Trump leve isso para um extremo, poderia até levar a paralisação no governo norte-americano, o que provavelmente inteiro. Para finalizar essa primeira parte aqui de um pouco de política e economia internacional, durante o mês de janeiro, no máximo fevereiro, para tentar jogar os preços do petróleo um pouco mais para o alto. Indo aqui agora para o front doméstico. Faltam aí 3 dias, não, perdão, 6 dias para o novo governo assumir, basicamente, 5, 6 dias. Vale a pena já comentar as declarações dela. Bom, a ministra Tereza defendeu ali que hoje, né, os frigoríficos são auditados, digamos assim, são vistos por funcionários do governo, né, auditores, que muitas vezes são até pagos pelas próprias empresas, né, de produção de proteína animal, mas que são ligados ao governo. São remunerados por ela, digo, porque eles pagam diárias para esses auditores e tudo mais. Bom, e nesse caso nem é propina. Bom, ela defendeu ali então que essas indústrias passassem a se autorregular, digamos assim. Ou seja, elas passassem a analisar. De acordo com a ministra, o objetivo disso seria que as indústrias pudessem produzir mais, tendo em vista que hoje, no final de semana, eventualmente elas param a produção, devido a não terem um auditor ali para verificar as condições de produção. Bom, como a gente sabe, já como a maior parte das pessoas sabe, né? A gente não, perdão. Como a maior parte das pessoas sabe, o setor de proteína animal brasileiro passou por uma crise por questão do endividamento das empresas, que eu acho que na maior parte delas, talvez tirando a BRF. Hoje parece até mais bem controlado, mas também por uma questão sanitária, ou seja, os efeitos da Operação Carne Fraca levaram ao fechamento de diversos mercados fora do Brasil e demonstraram ali uma arraigada corrupção nesse setor de fiscalização. Bom, A maior parte dos países do mundo só está voltando a comprar carnes do Brasil, justamente os que voltaram, né? Porque as autoridades têm demonstrado que estão tentando criar um sistema mais eficaz. Se o Brasil repentinamente tira os autores estatais e fala que isso passa a responsabilidade das empresas, pelo menos para mim, parece muito temerário e me parece, na verdade, até que levanta a possibilidade de algum desses mercados voltarem a ficar fechados aí para o Estado brasileiro. Então, eu vejo com muita preocupação essa potencial medida. Pode atrapalhar as negociações aí para reabertura de mercados, mas também não sei se é uma medida que poderia, não só os impactos, mas se ela poderia ser adotada na canetada pela futura ministra. Provavelmente teria que mudar algumas coisas aí no Congresso. E principalmente pelo fato da próxima ministra ser muito ligada ao setor agropecuário, acredito que próprios empresários ficariam receosos e tentariam demovê-la da ideia. Mas me parece uma ideia temerária sobre diversos aspectos. Primeiro sobre a qualidade dos produtos, depois sobre porque a gente já viu que, por exemplo, a BRF, enfim, tem queixas criminais, está tentando fechar o acordo de leniência com o Ministério Público, inclusive, porque basicamente, a empresa corrompeu sim agentes públicos aí para poder vender carne com salmonela e com outros componentes para lugares onde esses componentes não deveriam constar nos produtos. Então, é uma medida que tem que ser vista com muita reticência. E eu, particularmente, acho que não traria nenhum benefício, na verdade, só malefícios, não só para a população de forma geral brasileira, embora essa, infelizmente, seja até tenha menos proteção contra isso, porque se o governo mudar isso, o preço da carne no Brasil, até para a gente ser um dos maiores produtores do mundo, não é elevado. Então, me parece que uma parcela pequena da população deixaria de comprar carne de proveniência nacional por essa razão. Mas atrapalharia e muito as exportações, que hoje são a principal fonte de renda primária. Só um outro comentário sobre o setor agropecuário. Por coincidência, Israel passou por uma pequena turbulência interna. O Netanyahu corre até o risco de perder ali a presidência, visto que Israel vai ter que passar por novas eleições e, com isso, provavelmente ele não virá a posse do Bolsonaro. Isso parece não ter impacto nenhum, ainda mais sobre o setor de carnes no primeiro momento. Mas a grande questão é que o Bolsonaro insistiu várias vezes que pretende levar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Isso levou ali a respostas mais firmes da Liga Asiática, da Liga Árabe, perdão, nos últimos dias. E lembrando sempre que vários países integrantes da Liga Árabe, e não só da Liga Árabe, mas do Oriente Médio, são compradores de carne brasileira em valores elevadíssimos e basicamente compram apenas do Brasil. E já falaram que teriam que rever ali as relações com o Brasil caso isso acontecesse. Bom, o fato do Netanyahu nem poder vir ao Brasil e a possibilidade de uma mudança do governo israelense, ninguém sabe para que lados poderia entrar eventualmente um governo um pouco mais moderado, como o Partido Trabalhista, poderia esfriar essa proximidade tão próxima, tão estreita. Feito completamente fora do nosso radar, mas que pode acabar ajudando o agronegócio brasileiro ao tirar ali. Ao indiretamente poder impedir que o Brasil altere sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Opa! Perdão, deu uma falhada aqui no microfone, acredito. Bom, agora indo aqui um pouquinho para comentar um pouquinho sobre a Via Varejo. A Via Varejo anunciou a troca do seu presidente. Voltou a ter, na verdade, ter o presidente Westermann, que era o presidente da Via Varejo até março, quando ele foi alçado ao posto ali de presidente do GPA, do Grupo Pão de Açúcar. E hoje não, na verdade, na sexta-feira, foi anunciado que ele vai voltar a ser presidente da Via Varejo, acumulando esse cargo como presidente do GPA. Bom, isso só demonstra ali que nos últimos meses os resultados da Via Varejo não atingiram os níveis esperados. Não sei dizer se colocar um presidente que vai acumular dois cargos de tanta importância é uma boa ideia. Mas demonstra ali uma confiança do controlador francês, né, do Cassino, muito grande no Westermann. A principal prioridade dele vai ser ali integrar o online e o offline. A Via Varejo ainda briga para ter resultados melhores online. Vamos ver que tipo de medidas vão ser adotadas agora com a volta do Westermann, né, e na verdade, provavelmente com o apontamento de novas pessoas ali também. Embora também tenha a empresa tenha deixado claro que pretende sim vender o controle da Via Varejo até o fim de 2019. Inclusive, no Estadão de ontem, falava ali de um possível interesse da família Klein de aumentar sua participação na Via Varejo. Talvez não comprar uma integralidade da empresa, mas comprar determinada participação hoje detida pelo GPA para poder ter maior influência sobre a Via Varejo, como tinha sobre as Casas Bahia no passado. Alguns comentários sobre isso. Acho que, em primeiro lugar, fica claro como tem tido uma dificuldade ali para se valorizar as ações das Casas Bahia. Das Casas Bahia, não, perdão, da Via Varejo, né? Casas Bahia mais Ponto Frio. As estratégias da empresa não deram o retorno esperado. Enquanto isso, ela vê ali o Magazine Luiza sendo extremamente bem sucedido, em termos até de valores e de valorização em bolsa. O Magazine Luiza virou ali um referencial, né? Inclusive de empresa meio fintech ali, que consegue ter um desenvolvimento muito interessante como uma varejista online quase, e vem aumentando cada vez mais a representatividade de seu faturamento online em relação ao offline. Então, a Via Varejo vai ter que arranjar uma maneira de combater isso, apesar de continuar sendo a principal empresa do setor, em termos de faturamento, e com relativa vantagem ainda. Outro ponto é que a Via Varejo também soltou ali nesses dias de investidores em conversas, projetos para abrir lojas menores em municípios do interior. Isso parece ter algum mérito, tendo em vista que em muitos municípios do interior, pequenas varejistas ainda existem e prosperam, tendo lojas muito próximas aos consumidores e lojas de pequeno porte, onde eles podem ver ali produtos que gostariam de comprar e talvez até encomendar, mesmo online. Não parece ser uma má estratégia, mas parece uma queima de caixa num momento em que a empresa basicamente quer ser vendida até o final do ano que vem. Então, é uma operação um pouco suspeita ali. Eu não vejo com tão bons olhos a abertura de novas lojas nesse momento, porque o tempo de maturação que elas vão demorar provavelmente será aí superior ao período em que o Cassino será controlador da companhia, e isso poderia ser alterado com a entrada de algum novo controlador, caso a empresa consiga ser vendida. Por sinal, hoje vão ser vendidas cerca de 3% das ações da empresa, da Via Varejo, num block trade na bolsa, né? Ou seja, vão ser vendidos para investidores ali, não se sabe exatamente quem, que estiverem interessados na demanda. Isso é até interessante porque o GPA, o Cassino, sempre negou que poderia vender as ações da Via Varejo num follow-on, mas, de acordo com o que está acontecendo hoje, poderia sim ser uma possibilidade, um follow-on, ou seja, uma oferta de ações do Via Varejo. No entanto, tem que ser dito também que muita gente acha que esses 3% estão sendo vendidos somente porque as auditorias estão começando a questionar se poderia se dizer que esse processo de venda ainda está em andamento e se o balanço da Via Varejo não deveria ser integrado ao do GPA, seu controlador, e indiretamente ao do Cassino, controlador do GPA. E como o Cassino já está com um balanço bastante complicado na França, o grupo francês ali está vendendo 3% de ações para dizer que está sim seguindo com alienação e que essa venda de 3% seria um indicativo de que está esperando aí apenas uma oferta mais concreta para alienar definitivamente o controle da Via Varejo. Prosseguindo, né, outra notícia interessante aí dessa última semana, dos últimos dias, foi que o Grupo São Francisco, que é um grupo de hospitais que a Gávea tem 29%, estaria e que vem e que vem fazendo diversas aquisições, estaria pensando em vender o seu controle. De acordo com os jornais, os dois maiores interessados poderiam ser redes integradas, ou seja, operadoras de planos de saúde que também têm uma rede própria de hospitais. Logo vem à mente as duas que abriram capital no ano passado, a Intermédica e a Rápida. A Intermédica é até bem, está sendo bem mais agressiva desde a abertura do seu capital, comprando diversas empresas. No entanto, ela já vem enfrentando alguns problemas no CAD, tanto é que ela tem uma operação lá agora que está sob maior escrutínio, porque que ela está acompanhando um número muito grande de hospitais, em especial no interior de São Paulo. O Grupo São Francisco está alocado principalmente no interior de São Paulo. Então, eu não sei se o CAD chegaria ao extremo de barrar uma operação envolvendo o Grupo São Francisco, mas definitivamente o problema antitruste concorrencial é um problema ali para uma potencial compra da Intermédica para o Grupo São Francisco, embora eu não acho que isso por si só deveria acabar com o negócio. Então, a Intermédica teria mais sinergias, mas teria mais dificuldades para comprar o Grupo São Francisco. Lembrando que a Intermédica ali também não tem, hoje tem em caixa um valor maior que suas dívidas, porque provavelmente o valor da compra de São Francisco seria um valor que obrigaria a Intermédica a ter que se endividar um pouquinho. E lembrando sempre que a empresa está passando por uma questão transformacional ali dos seus acionistas, já que o Bain Capital está alienando uma parte relevante de suas ações da companhia e pretende querer sair em breve do capital da Intermédica. Do lado da Rápida, é uma empresa mais familiar, a família está ali no controle, também tem hoje mais em caixa do que suas dívidas, mas também teria que pegar um empréstimo, talvez até maior que a Intermédica, para fechar uma operação do tamanho do Grupo São Francisco. Mas para a Rápida seria uma operação extremamente complementar. A empresa tem hoje uma presença no Sudeste, em especial no estado de São Paulo, bastante tímida, para não dizer quase inexpressiva. Então poderia aí marcar uma entrada mais firme dela para competir com a Intermédica no estado de São Paulo. E até de alguma forma obrigar a Intermédica a fazer ainda mais investimentos por aqui para se proteger, indiretamente defendendo o seu mercado no Nordeste. De qualquer forma, acredito que seria uma compra interessante para qualquer um dos dois. Para a Rápida seria mais transformacional, acabei de usar esse termo, mas enfim, porque colocaria a Rápida de forma mais agressiva no novo mercado, competindo com seu maior concorrente. Que muita gente até acha que poderia aí, as duas empresas poderiam se fundir no futuro, pelo fato de não, apesar de serem os duas empresas aí com maior ambição nesse mercado, até a abertura de capital demonstra isso, elas atuam hoje de forma bastante complementar. Então a entrada da Rappi aí no mercado paulista poderia até avançar um pouquinho uma potencial fusão entre as duas, já que elas passariam a concorrer entre si. Da Mil, que ainda estão sob o controle da família, do Edson Bueno. Então ela correria por fora, mas hoje eu vejo ali que, a menos que surja algum fundo soberano, algum outro player queira comprar esses hospitais, é bem provável que se dê uma disputa entre Rafa e Intermédica. Os dois têm seus interesses, só teriam as dificuldades comentadas. Acredito que para os dois seria um desembolso grande, então seria complicado dizer qual seria a reação das ações logo no dia seguinte à compra, mas a médio prazo parece uma boa operação as empresas, desde que o financiamento necessário para a aquisição seja feito em bases favoráveis para ambas. Bom, continuando, outra notícia aí também dos últimos dias foi de que o grupo Farallon, um fundo norte-americano focado em infraestrutura, estava pensando ali, na verdade, isso foi até um fato relevante da Renova, ofereceu condições de financiamento para a Renova equacionar e continuar com a construção do seu último parque eólico, o Alto do Sertão 3. É um parque eólico que também recebeu uma proposta de compra da AES Tietê, que na verdade estava até pensando em emitir novas ações para financiar essa aquisição. Então acredito que para a Renova a notícia é extremamente positiva, porque mesmo que a Renova recuse a oferta do Farallon, isso dá ali maior vigor para a empresa poder negociar com a AES Tietê com mais calma. Lembrando sempre que a Renova aí é aquela empresa de energia renovável do grupo CEMIG, né? A CEMIG e a Light têm participações, que já havia vendido seu controle para a SunEdison, que quebrou depois disso. Então a Renova ficou meio ali à deriva com vários projetos para os quais ela não tinha funding para construir. Ficou muito próxima da quebra, acabou conseguindo vender alguns, quase vendeu seu controle para a Brookfield, que acabou desistindo. Acabou vendendo projetos para diversos players, inclusive para a Brookfield. E hoje ela tem basicamente esse último projeto do Alto do Sertão 3. Então, caso ela vendesse ele para a STT, teria que ver o que seria da empresa depois, embora provavelmente ela passasse a ter um valor de mercado maior do que hoje mesmo se fosse fechada, porque acredito que a STT desse projeto poderia trazer capital suficiente para pagar as dívidas e para sobrar algum capital para ser distribuído para os acionistas. E a oferta do Farallon, na verdade, permite a empresa continuar existindo. E parece até uma oferta curiosa, porque o Farallon não fala em comprar, né? Fala em conceder um empréstimo para ajudar, inclusive, a empresa a equacionar as dívidas. Então poderia ser um equity aí do Farallon que depois poderia, inclusive, ser convertido em ações. Isso não foi dito no fato relevante, só eu refletindo qual seria a lógica. Para as ações da Renova, a notícia me parece muito boa. E considerando que a gente está nos últimos dias do ano em que o volume de todas as ações é reduzido, uma notícia como essa poderia puxar a CEMIG hoje, a CEMIG não, perdão, as ações da Renova, mas tem que olhar com muito cuidado, porque, como eu disse, não é uma oferta de compra, é uma oferta de funding. Então, precisaria saber um pouco melhor os termos disso. De qualquer forma, a notícia, como vou repetir mais uma vez, né? Então, até um pouco repetitivo. É espetacular para a Renova e basta ver como isso vai acabar se desenhando aí nos próximos dias, já que não saíram tantos detalhes ainda das condições desse potencial funding por parte do Farallon, mas no mínimo ele coloca pressão sobre a SGT para melhorar ou para negociar mais os termos de sua oferta pelo controle Sertão ainda sobre controle da Renova. Agora, basicamente, para terminar, alguns pequenos comentários. Um deles é que a Qualicorp teve aí um anúncio de uma investigação do MP, por parte da operação feita ali com seu controlador, um pouco estranha, né? Do pagamento para ele não vender suas ações da companhia. Vamos ver o que o MP vai determinar sobre isso, mas é um alento até para acionistas minoritários que se veem em condições um pouco esquisitas. O MP se colocando aí para tentar ajudá-los. Lembrando também que o Walter Serpieri, o controlador, o Serpieri, né, se comprometeu, o chamado Júnior, se comprometeu a pagar ali, comprar um valor de ações da Qualicorp até o final do ano. Me parece, né, que ele ainda não comprou esses valores, então reinvestir esses valores em ações. Então pode ser que até o final do ano também a gente veja algumas subidas em Qualicorp nesses últimos 3 dias devido às potenciais compras dele próprio. Nessa mesma linha, comentando aí que no final do ano, pelo fato do volume reduzido, alguns fundos que eventualmente precisam que algumas ações, principalmente as de menor volume, e menor volume ainda no final do ano, batam determinados valores para atingir metas ali patrimoniais, podem artificialmente querer subir o valor de algumas ações. Isso acontece basicamente todos os anos. Então vale muito a pena ficar de olho na variação das ações nesses últimos 3 dias do ano, porque a gente sempre tem algumas variações bastante bruscas. A LOG também, outra notícia mais rápida, a LOG, uma das subsidiárias da MRV, abriu capital em bolsa, ou seja, desmembrada do capital da MRV, abriu caindo mais de 40%. Hoje o valor de capital dela está em cerca de 500 milhões ali, 500 a 600. Ela caminha para ter um EBIT desse ano de 80 milhões. Então, digamos que está em cerca de 7 vezes, 8 vezes seu EBITDA, seu valor em bolsa hoje. Bom, interessante é que é uma empresa que parece bem diversificada ali em termos de galpões, eu digo em questão geográfica, né? E que parece ali e que parece ter lucros consistentes e está com uma vacância bastante baixa, então parece ter um potencial interessante. E principalmente devido à queda muito expressiva no seu primeiro dia de negociações, tem um potencial para um repique nos próximos dias. Eu vou depois, talvez na próxima edição do podcast, tentar comentar um pouquinho mais profundamente sobre ela, mas em termos gerais parece estar em uma condição legal. E essa questão da diversidade geográfica parece muito interessante por causa do potencial aumento da questão online, da venda de qualquer coisa, né, de qualquer tipo de produto via varejo online. E vai ser cada vez mais essencial estar mais próximo dos consumidores, e a LOG, que parece estar fazendo aí um portfólio de galpões bastante espalhado pelo território nacional, sair na frente nesse quesito, tendo em vista as dificuldades para estar muito próximo do consumidor, a chamada última milha, como costumam dizer. Por hoje é basicamente é só, né? Tentei fazer uma edição um pouquinho mais curtinha. Vou estar bastante disponível no Twitter nos próximos 2 dias aí. Para comentar aí variações um pouquinho fora do comum que possam ser aproveitadas, para o pessoal passar bem o final de ano aí. Ano que vem estamos de volta, e como sempre, como eu já disse no começo, mas só relembrando, agora o podcast está disponível em diversas plataformas, inclusive no Spotify. É isso aí, feliz 2019, abraço.